בעזרת השם, דף י"ג, תת-דג'י כתובות, מימין וזו נובו דף, סתמוס דף, י"ג, נקר תגין, כלומר, סתמו נובו משנה, היא אומרת מוקת עץ אני, והוא אומר, לא כי אלא דרוסת איש את. קאס בין פרסית וכיוונוס דף אנטריור, קונסייטו את ענת בתולי. אגורו קאס ואה, הוא מרידו סיכזה כמו מולה. פייזה חופה, פייזה חלסה, וכאלה נועה וירג'י, נועה בתולה. Ele diz que ele suspeita que ela fez a relação com outro homem antes do Kiddushin, antes do noivado. E ela diz que não, Mukat Etzani, ela é virgem. O motivo que ela não tem as cartilagens, ela não tem o sangue, é porque ela sofreu um acidente. Mukat Etz, e ela perdeu os betulim nesse acidente. Então, fala nossa Mishnah, Yomeret Mukat Etzani. Ela diz que ela é Mukatetz. Vamos ver a nossa Gemara, o que ela quer com isso e o que o marido quer com o argumento dele. Vehu omer lo ki ela drusat ishat. E o marido fala, você talvez fez a relação com outro homem, eu desconfio de você. Então qual é a halakha? Rabban Gamliel ve Rav Eliezer, omrim, fala Rabban Gamliel ve Rav Eliezer, nemenet, a mulher é acreditada. Ve Rav Yehoshua omer, fala Rav Yehoshua lo bi piano chayim, nós não vamos confiar cegamente nela. Até que ela não prove o contrário, vamos desconfiar que ela fez a relação sim com o homem antes do noivado. E o marido tem razão. Na dúvida, vamos suspeitar que ela fez sim a relação. Não vamos acreditar que ela é Mukatetz. Vimos da fronteira um caso bem parecido. O caso era: a mulher disse, Mishirastani Nenast, quando a gente fez o Kiddushin, você me deu o dinheiro do casamento, o documento, nós tornamos pela Torá marido e mulher antes da roupagem. Depois disso eu fui violentada. Então na hora do Kiddushin, que o casamento aconteceu, ela era virgem. Então ela fala que ela merece as 200 moedas que uma virgem merece de Ketubá. Vemos já que uma mulher betulá, uma mulher virgem, merece no mínimo 200 moedas de Ketubá. Uma mulher que já fez a relação merece 100 moedas no mínimo de Ketubá, moedas da época. E vemos a mesma Machloketa, Rabban Gamliel Rabban Eliezer fala que ela é acreditada e o Rabbi Yehoshua fala que não, vamos suspeitar dela, talvez sim ela fez a relação com outro homem antes do Kiddushin. Vamos já na fala anterior, em geral, em resumo, essa Machloketa Rabban Gamliel Rabban Eliezer contra Rabbi Yehoshua se explica de certa forma. Que se Bari Veshema Bari Adif Un, ou seja, vem a mulher e fala Mukat Etzani, ou Mishirastani Nenasti, ela tem um argumento afirmativo, Bari, ela não fala talvez, o marido fala talvez você fez a relação antes do casamento. Então, fora Rabban Gamliel Rabban Eliezer, o argumento dela é mais forte, Bari Veshema, um argumento afirmativo contra um argumento duvidoso. Bari Adif, o argumento afirmativo é mais forte. Ela disse certeza que ela é Mukatetz, certeza que ela Mishirastani Nenasti, ela é acreditada. Rabbi Yehoshua falou que não. Não vamos acreditar no Bari Adif só porque ela tem certeza do que ela está falando. Ela falou isso de forma afirmativa. Nós não vamos confiar cegamente nela, porque essa é uma situação duvidosa. Não sabemos se ela fez relação com outro homem antes do casamento, ela está mentindo ou não. Essa é a discussão entre a Banga Berbeleza e Rabbi Yehoshua em resumo. Vimos aí no final do daf anterior que tem várias especificações da nossa Mishnah, do daf anterior, para falar o opinião de Rabban Gamliel, para falar o opinião de Rabbi Yehoshua, tem o conselho do Migum, tem o conselho da Hazaká. Você também ensina isso nesse daf também. Por isso fala a nossa Mishnah. Fala Natá e o Bemai. O que cada um quer com o argumento dele? O que a mulher quer com o argumento de Mukatetz? O que o marido quer com o argumento de Drusat Ishat? Que ela fez a relação com o Tormentes do Kiddushin. Rabbi Yohanan vai falar Rabbi Yohanan, Bemata e Mumane. A discussão é se ela vai receber 200 moedas ou 100 moedas. Ela diz que ela é Mukatetz. Ela é virgem, só que ela não tem os betulim, as cartilagens por causa do acidente. Ela quer receber 200 moedas. Ele diz que ela fez a relação com outro homem antes do noivado. Ela tem que receber 100 moedas como mulher não virgem que se casa. Isso fala Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar Amar, fala Rabbi Elazar, Bemane Veloklu. Fala Rabbi Elazar que não. A mulher que fala que ela é Mukatetz, ela quer receber 100 moedas. E o marido que diz que ela fez a relação com outro homem antes do Kiddushin, antes do casamento, foi um engano esse casamento, ele avaliava que ela era virgem, ele não quer dar nada de Ketubá para ela, quer se divorciar dela sem nenhuma Ketubá. essa sugela é resumir muito o que já vimos nos últimos da PIB. Conforme Rabi Yohanan, o que a mulher quer com o argumento de Mukat Eitz é receber 200 moedas. Savarla que Rabi Meir, porque Rabi Yohanan vai como Rabi Meir. Uma revisão. De Amar, que falou Rabi Meir, Ben Ikirba ou Ben Loi Ikirba Matai. Fala Rabi Meir, a Mukat Eitz tem a mesma categoria do que a mulher virgem. Mesmo que ela não tenha os bitulim, é por causa de um acidente. Então ela merece 200 moedas, tanto se o marido sabia disso antes do casamento ou não sabia disso, foi pego de surpresa, achou que ela tinha as cartilhas dela. Não tem. Fala Bimeir, ele não tem esse argumento de falar que foi um engano esse casamento. E daí que ela não tem os betulim. Ela sofreu um acidente, ela não passou pela relação com outro homem. Então, fala Bimeir, ela merece 200 moedas. E Rabi Yohanan explica a nossa Mishnah como Rabi Meir. Rabi Elazar, Omer Bemaneu Veloclum, conforme Rabi Elazar, o argumento da mulher é que ele é Mukat Eitz, ela merece 100 moedas, não 200 moedas. Savarla Kirabar, porque Rabi Elazar vai como Rahamim. O que falou Rahamim? De Amri que falaram, Ben Ikirba, Benoi Kirba, tanto seu marido sabia disso, que ela é Mukat Eitz, ou não sabia disso, foi pego de surpresa, Mané, ela merece 100 moedas. Rahamim associam a Mukat Eitz com a mulher que fez a relação, com relação a quantidade de moedas da kutubá dela. Ela recebe 100 moedas. Com uma viúva ou uma divorciada que se casa outra vez, ela merece 100 moedas também. Conforme Rahamim, o homem não pode falar o casamento é um engano e eu não vou dar nada de kutubá para ela. Porque Rahamim concordam que o fato dela ser mukatetz não é grande coisa, não é um grande problema. Esse argumento do homem de falar que foi um engano, nós não vamos levar isso a sério. Ele não quer pagar nada de kutubá, tem que pagar 100 moedas. Na prática, ele se casou com uma mulher que nunca fez a relação. Ela não tem os betulim, então ela aparece com a mulher que já fez a relação, então paga 100 moedas. Vimos essa machloka de Abimir e Hamim, a dois da Pima 3, no Daf Yudalek, no Daf 11. Então, Rabi Elazar explica a nossa Mishnah como Hamim, que ela recebe 100 moedas. Fala na Bishama de Rabi Elazar, lo que amar que Rabi Yohanan. De Kamuki Lakirabana. Dá para entender porque Rabi Elazar explicou a nossa Mishnah como Rahamim, não como Rabi Yohanan explicou a nossa Mishnah como Rabi Meir. Porque quer explicar como a maioria dos sábios. Normalmente se explica as Mishnah é outro, como a maioria dos sábios. Ela é Rabi Yohanan, mas estava a marca Rabi Elazar. Porque Rabi Yohanan não explica a nossa Mishnah como Rabi Elazar explicou, explicando a nossa Mishnah como o período de Rahamim, que ela recebe 100 moedas. Por que explicar a nossa Mishnah como Rabi Meir, que é um sábio só? Fala que a Savar cansabe rescat betulá venimtzed beulá yesh la kutubá mané. Outra revisão, Rabi Yohanan vai compreender Rav Sheshet, que sustenta que se a pessoa avaliava que a mulher era virgem, fez a relação do casamento e viu que ela não é virgem, ele tem que pagar 100 moedas para ela se ele quer se divorciar dela. Como Rav Sheshet. Então o quê? Ahá, o que amar mané, vei que amar mané. Então se fôssemos explicar a nossa Mishnah, que a Mukat Eitz recebe 100 moedas como pedido de Rahamim, não tem nenhuma diferença entre o argumento do homem e o argumento da mulher. Maika Bentana de Deletana de Dá. Ele diz que ela merece 100 moedas porque talvez ela fez a relação antes do noivado, antes do Kiddushin. E ela diz que a Mukat Eitz recebe 100 moedas também, estão concordando com isso. Nossa Mishnah tem um argumento entre o homem e a mulher? Então fala, Rabi Yohanan, que nossa Mishnah vai como Rabi Meir, que diz que a Mukat Eitz recebe 200 moedas. Essa é a discussão entre eles. Conforme Rabi Gamliel, vamos acreditar na mulher, porque ela tem um argumento afirmativo, a Mukat Eitz, ela não tem dúvida sobre isso, e não vamos acreditar no homem, porque Rabi Yohanan está na dúvida. Essa é uma situação duvidosa, e ela vai receber 100 moedas. Conforme Rabi Yohanan, conforme Rabi Gamliel, não vai receber nada. Fala na Bishlama de Rabi Elazar, Rainha de Kitani Tarte. Fala na Rabi Elazar, conforme Rabi Elazar, porque temos duas Mishnah tão parecidas. A Mishnah que vimos mexer, ela tem um argumento que ela foi violentada depois do Kiddushin, ela era virgem e ela foi violentada depois, ela merece as 200 moedas. E a nossa Mishnah, bem parecida, a Mukat Eitz. Então, conforme Rabi Elazar, dá para entender por que temos duas Mishnah tão parecidas. Porque a nossa Mishnah vem discordar com Rabi Bar Chama. Rabi Bar Chama falou, vimos também, da dois da Pima atrás, que se o homem não sabia que a mulher era Mukat Eitz, que ela tinha sofrido um acidente andando em Uzbetulim, e ele foi pego de surpresa, ele fez a relação e viu que ela não é virgem, e descobriram que ela é Mukatetz, conforme Rabbi Bar Hama, o marido não precisa dar Ketubah para ela, ele pode falar que esse casamento é um engano. Nossa Mishnah está clara não assim, porque nossa Mishnah diz que a mulher fala Mukatetz e ela merece Ketubah. Esse que é o argumento da mulher, conforme Rabbi Bar Hama, ela não mereceria Ketubah. ואחד על הפוק מדרפקי ברבין אמר אפשש את המשנה כיווים עוזדה פנטליון ואין קומטן דיזהו כי לאפשש את דיס לאפשש את הכל כי סוסטנטה כי הפסוק יבליה וכמונה לווירג'ן פייז אחר עשנדו כזה מתביקה לא הווירג'ן פייר אפשש את אלא מרץ סי מועדס אז המשנה עוזדה פנטליון וזה ספיקסיון המשנה דיסי כי הוא מריד ופעלה תביא זו ספייז אחר עשנדו כמו טרומנס וקידושין e o meu casamento é um engano. Então o que significa isso? Conforme Rabi Elazar, que ela não vai receber nada. A novidade da Mishnah é não como Rav Sheshet, para discordar com Rav Sheshet. Conforme Rav Sheshet ela receberia 100 moedas, fala a Mishnah que viu o Zafanteiro, conforme a explicação de Rabi Elazar, que ela não recebe nada. Então essas são as duas novidades, uma de cada Mishnah. Ele era Biuchanan, Tartilamale, porém conforme era Biuchanan, para quem fala duas Mishnayot praticamente idênticas. Conforme era Biuchanan, a mulher que não era virgem e o marido foi pego de surpresa, esperava que ela era virgem, fala Biuchanan, como era Fshesha, que ela recebe sim 100 moedas. Então a explicação da Mishnah da anterior é que ela, se o marido for pagar 200 moedas, aí vai ser Mekar Taut. Aí o casamento vai ser um engano. Porém, se ele vai pagar só 100 moedas, isso que ela merece. Assim se explicaria a Mishnah no Daf anterior. Então, para que falar as duas Mishnah? Conforme Rabbi Yohanan. Vamos lá. Hadar Leodiachá Kohod Rabban Gamliel. E Hadar Leodiachá Kohod Rabbi Yoshua. Fala, Gemara. Uma Mishnah veio ensinar a força de Rabban Gamliel, que ele confia na mulher mais do que o esperado. E a Rabi Yoshua, ele dificulta e não confia na mulher mais do que esperado também. Ou seja, fala agora, Kamai Tareu de Hakohod Rabi Yoshua. A Mishnah que me usava anterior vem ensinar a força de Rabi Yoshua, que não confiou na mulher mais do que seria esperado. Por quê? Deu a forgada de Ikalenemar Migo, porque no Daf anterior vimos o conceito do Migo. O que a mulher disse? Mishnah Rastai Nenast. Quando a gente fez o Kiddushin, eu era virgem, depois eu fui violentada, fala essa mulher. Ela poderia falar um argumento melhor do que esse para ela própria. Ela podia ter mentido, se ela quisesse mentir, ela ia mentir melhor. Ela ia falar Mukat Etzali, ela ia falar que ela sofreu um acidente e perdeu os Betulim. E a Alahá é que a mulher que foi violentada não pode nunca mais casar com o Coelho. A mulher que sofreu um acidente e perdeu os Betulim pode casar com o Coelho. Então, lá na Mishnah da anterior, temos um migo, ela tem uma carta na manga que ela não usou, então faria sentido falar, vamos confiar nela. Se ela fosse mentir, ela ia falar Mukat Etzani, ela falou Mishirastan Nenas, que ela foi violentada, deveríamos confiar nela. Essa é a perugia da Bagamã, e confiamos nela. Valério Shua que não vamos confiar nela, mesmo que ela tenha um migo, mesmo que o argumento dela é afirmativo, é bari, não vamos acreditar nela, essa é uma situação duvidosa. Ela... Portanto, conforme Rabi Yoshua, suspeitamos que ela fez sim a relação antes do casamento e o marido ou tem que pagar 100 moedas ou não tem que pagar nada. Rabi Yoshua não seria acreditada. Batrai está a nossa Mishnah, deu de Hakohod de Rabban Gamliel, para ensinar a força de Rabban Gamliel. De Afangav de Leikar meu amigo, que mesmo a nossa Mishnah ela não tem um amigo, ela já falou o argumento melhor que ela tinha, ela falou que era Mukatetz. Ela não tem um amigo, ela não tem um argumento melhor que ela poderia falar se ela quisesse mentir. Ela já falou o melhor argumento. Então eu poderia pensar que conforme era Bangamuye também, ela não seria acreditada. Memna, a nossa Mishnah veio falar que a Bangamuye acredita nessa mulher que falou que ela é Mukatetz, mesmo que ela não tenha um migo. Por quê? Porque ela tem um argumento afirmativo contra o argumento do marido, que é um argumento duvidoso. Isso fala a nossa Gemara. Fechando esse assunto, porém, vamos continuar mais um pouco com a Machloket de Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. Mano Mishnah Raú Amidah Beret e Mechat. Nós vimos uma solteira conversando com alguém. Gabrula Mativo Xerize. Vamos ver na frente, na Gemara, que temos ou suspeitas que ela fez a relação, ou temos certeza que ela fez a relação. Isso que a Mishnah pensou em falar. perguntamos para ela quem é esse homem. Será que é um mamzer? Será que é um goi? E se ela fez a relação com alguém que era proibido casar com ela, ela não pode casar nunca mais com goi. Ou seja, ela cai que é uma mulher solteira que faz a relação com um homem solteiro, que poderiam se casar, mesmo que numa relação proibida, porém, ela não se proíbe para se casar com um coi. Ela não se torna uma zona por causa disso. Essa é a halakha. Porém, se ela faz a relação com um goi, ou uma mamzer, ou tipos de convertidos que não podem se casar com judias normais, ela se proíbe de casar com um coi. Então perguntamos para ela, quem é esse homem? Shploni ve koenum. Ela fala que é um coi, ou seja, uma pessoa que poderia casar com ela. Rabban Gamliel ve Rabban Ezra omrim ne'emenet. Rabban Gamliel, Rabban Ezra fala que ela é acreditada. Rabbi Shomer, Lomi Piano Chaim, Rabbi Shomer fala que ela não é acreditada. Ela rezou be rescat beulá, lenatim, vela mamzer, acheta vira ela devarea. Até que ela não prove o contrário, vamos considerar que ela fez a relação com alguém proibido de se casar com ela, um filho bastardo, ou um latim, ou outros tipos de convertidos que não podem se casar normalmente no povo de Israel. Porque aparentemente o conceito é o mesmo. Confere a Bananeira Beliezer, Bariadif, ela fala que é uma pessoa que pode casar com ela, ela fala de forma afirmativa. E nós temos dúvidas. Então, o argumento dela é mais forte. Ainda mais que ela tem rescate Kshera, rescate Kashrut. A Hazaká dela, o status original dela, quando ela nasce, é que ela pode casar com Kue. Para isso mudar, é necessário que tenha uma prova contra ela. Então, fala da banda, uma vez que ela está afirmando que ela fez a relação com alguém permitido para ela, e ela também tem essa Hazaká, esse status original dela, que nos diz que ela continua permitida. Se não temos uma prova que isso mudou, isso continua. Fala a Banana da Beliezer que ela continua permitida. Fala a Yeshua que não. Uma vez que ela entrou numa situação duvidosa, mesmo que ela tenha um argumento afirmativo, Bari, não vamos acreditar nela. E ela perdeu a Hazaká dela, o status original dela de Hazaká, Rescate Kashrut, a Hazaká, o status original de permitida para o Kohen, ela também perdeu, porque ela entrou numa situação suspeita. Fala num outro, uma Mishnah, outro caso. Aí tá meu Beret, uma mulher solteira aparece grávida. Vamrula, Mativon, Xerubarze, perguntamos para onde saiu essa criança, quem é o pai. Meish Ploni ve Coen. Ela afirma que é uma pessoa permitida para ela. Ela fala que é até um Coen. Não é nem Goi, nem Mamzer. Rabanga ve Beret, Omrim, nem Meret. Fala Rabanga ve Beret, é a mesma coisa. Ela é acreditada. Ve Shome, Lomi Piano Chaim, fala Bishu que não. Ela resolve rescatar meu Bet na Lenatin, Vele Mamzer, acha da vida ela de Varia, até que ela não prove o contrário, vamos avaliar e considerar que ela fez a relação com alguém proibido de se casar com ela e ela se proíbe de se casar com o coelho. Fala mamãe Medaber, o que a Mishnah fala? Vimos uma mulher conversando com alguém. Porque vimos uma mulher conversando com alguém, temos suspeita que ela fez a relação, tem uma coisa a ver com a outra. Fala mamãe Zeir, Mistera. Ela conversou escondida. Por que ela está escondida? Tem uma suspeita que ela tem algum interesse e eles vão fazer, eles fizeram a relação. Ravassi ama Faravassi Nivala. Faravassi que ela conversou, a Mishnah apelidou a relação matrimonial de uma forma mais limpa, falou ela conversou, mas na verdade temos testemunhos que ela fez a relação com o homem. A Mishnah Malezeir, aí no Dektane Medaber, a família Zeir deve ter essa linguagem de falar. Ela conversou com alguém de forma íntima, temos uma suspeita que ela fez a relação. Ela era Vassi, por exemplo, família Vassi, Maime da Beret, se temos uma testemunha que eles fizeram a relação, o que quer dizer que ela conversou? Porque a Mishnah fala assim, a Mishnah mealha, a Mishnah fala uma linguagem limpa, como explicamos, que derrete como falou o Pasuk, Achlau Machtapia, Vemrea Lopalatiave. O Pasuk apelida a relação de Achla, que ela comeu. Para apelidar, falar uma forma mais limpa, posso falar assim, também a Mishnah escolheu falar de forma mais limpa. Fala na Bishlama de Zeir, a Rainha de Ketanetarte, Medaberet, o meu pé. Conforme Zeir, deve ter o que a Mishnah fala dois casos. Um caso que ela conversou com alguém de forma íntima e escondida, temos a suspeita que ela fez a relação com ele. Depois a Mishnah fala um outro caso, que ela apareceu grávida, aí deve ter que tem dois casos diferentes aqui. Ele era Vassi, porém, conforme era Vassi, Tarte da Mali, conforme era Vassi, o começo da Mishnah, temos testemunhos que ela fez a relação. No final da Mishnah, ela apareceu grávida. Temos testemunhos que ela fez a relação também. Para quem fala dois casos? Fala, Gmará, Chadalakshir, Bab e Chadalakshir, Bebita. temos dois assuntos aqui. O começo da Mishnah diz que, conforme a Bangamer Beliezer, a mulher é confiada e ela pode se casar com o Cohen depois. O final da Mishnah, que ela apareceu grávida, Rabban Gamliel e Beliezer falam que a filha dela, se nasce uma filha, a filha pode casar com o Cohen. E fala Bishó que não. São dois assuntos aqui. Ma'anich alemanda amar li devra amachir ba amachir bebita. Isso só está bom, conforme a opinião que sustenta realmente que a filha pode casar com o Cohen. Ele manda amar li devra amachir ba poser bebita. Ma'ikalemela, porém, conforme a outra opinião que sustenta que a mulher fala sobre si própria, que ela fez a relação com alguém permitido para ela, é válido para ela, mas não para a filha dela. Não sei por que na frente, se a filha é um fruto dessa relação. E a mulher acreditada que ela fez a relação com alguém permitido para ela, porque a filha não poderia casar com o Cohen, e ela não pode casar com o Cohen. Não sei na frente essa explicação, porém, existe uma opinião assim. Então, a nossa Mishnah, conforme essa opinião que fala que a filha não pode casar com o Cohen, não teria que falar dois casos diferentes. Para que falar o caso de Medaberet e o caso de Raúl Ameuberet, que ela apareceu grávida? Fala, Ravassi Savar que manda amar e deveria marchir, vai marchir e bitar. Ravassi próprio sustenta que o argumento da mãe é válido para a filha também. Essas são as duas novidades da nossa Mishnah. Então Ravassi explicou como a sua própria opinião. Amar e a papa da Abai. Falou a fala para Abai. Lezeire. Conforme Zeire da Amar, mãe Medaberet Nisterá. Conforme Zeire que disse que a Mishnah disse que ela ficou, que ela conversou com o homem, que ela conversou de forma íntima, ficou sozinha com ele, e temos uma suspeita que ela fez a relação. Vemara Biljoi, Rabi Yoshua disse Lomena, que mesmo que só temos uma suspeita que ela fez a relação, Rabi Yoshua já fala que ela não é acreditada de falar que ela fez a relação com alguém permitido por ela. Essa é para o Dizeiri. Conforme Ravassi, Ravassi explicou que ela também já se trata que temos dois testemunhos que viram que eles fizeram a relação. Aí falou Rabi Yoshua que ela não é acreditada em falar que ela fez a relação com alguém que se poderia casar com ela. Porém, conforme Ravassi, numa situação que só temos suspeita que ela fez a relação com o homem, vimos que ela ficou sozinha conversando com o homem, se ela vem e fala ela fez a relação com alguém permitido para ela, conforme Rabi Yoshua, ela é acreditada. Essa seria a opinião de Ravassi. Por que ela seria acreditada? Explicou os comentários por causa do Migo. Ela poderia muito bem falar, eu não fiz a relação. Ir a Yoshua e acreditar nela. Por quê? Porque não temos certeza que ela fez a relação. Ela vem e fala que ela fez a relação para alguém permitido para ela. Ela tem um amigo. Ela vem e ela dificultou um argumento para si própria. Falou que ela sim fez a relação. E depois ela fala que ela fez a relação com alguém permitido para ela. Então ela sem acreditar. É um conceito chamado peixe assar ou a peixe itir. A boca que proibiu é a boca que permitiu. A boca que proibiu, ela se dificultou a vida. Ela falou que ela sim fez a relação. Porém, a boca que permitiu, porque ela falou que ela fez a relação com alguém permitido para se casar com ela. Porque o Fami Zeiri, também nessa situação, temos uma suspeita se ela fez a relação ou não. É Yoshua não confiar nela. Pergunta agora, Hamarav, Rav disse diferente, Malkina Laihud, Venoslina Laihud. Se uma mulher casada fica sozinha com outro homem, falará, ela merece chicotadas, porque não fez um ato bonito. Uma mulher casada não deve ficar sozinha com outro homem. Porém, não se proíbe uma mulher casada para o marido só porque essa mulher casada ficou sozinha com outro homem. Não temos aqui base para falar que ela fez a relação e traiu o marido. Lembra de Rabi Yoshua? Talvez Rav não vai como Rabi Yoshua. Rabi Yoshua disse que essa mulher é solteira, ficou sozinha com um homem. A Mishnah já fala que ela não pode mais casar com o Cohen, porque tem uma suspeita que ela fez a relação. Mas a filha tem a Rabi Yoshua. Pode ser que ela vai como Rabi Yoshua assim. Malá, Asuba e Uhassim. Os caminhos fizeram uma sanga rabínica. Com relação a essa lacha de casar com o Cohen, a mulher que fica sozinha com alguém, não sabe quem é esse homem, e se suspeita que fizeram a relação, não pode mais casar com o Cohen. É uma cerca para que os Cohanim respeitem essas leis dos casamentos deles. Eles não podem casar com mulheres divorciadas, o Cohen não pode casar com mulher viúva, nem divorciada. Para uma cerca para essas alahot, sempre proibiram ele se casar com mulher que ficou sozinha com outro homem, não sabe se era proibido se casar com ela ou permitido. Porém, com relação a mulher casada, que ficou sozinha com outro homem, os Rami não proibiram ela para o marido, porque não temos base para falar que esses Rami fizeram a relação. Continuamente, perguntamos. Rawash Nihnasayim Echarla Seta. Vimos uma mulher solteira, entrou sozinha no esconderijo com outro homem. Viramos a página. Ole Hurva, ou numa casa abandonada. A casa abandonada era um lugar onde as pessoas que iam fazer relação proibida, Deus os livre, entravam lá para fazer a relação. Essa solteira entrou lá. Vabrula, Mati Voshelizê, perguntando para ela quem é esse homem. Será que é um homem permitido de se casar com você ou proibido? Será que você pode casar com Cohen ou não? Fala, mulher, Cohen ou ele é Cohen? Permitido para mim. O Ben Achiabo é meu primo. Ou seja, ela conhece a família, não é filha de uma Mzirim, etc. Rabban Gamliel ben Rabbi Eliezer lhe nemeret. Rabban Gamliel ben Eliezer confiou nessa mulher. Rabbi Yehoshua Omer fala, Rabbi Yehoshua lo mipi anu chayin, elezu bechazkat beulah lenatin ulelamzer, ad shetavir eyal dvariha. Mesma halakha, Rabbi Yehoshua fala que ela vamos avaliar que ela fez a razão de alguém proibido para ela, até que ela prove o contrário. Que ela não pode casar com um coelho. Ela é uma bishlama lezeiri, dá para entender essa breda como lezeiri, porque a rainha tem que tentar-te lezeter ou lecurvá. Conforme lezeiri, Rabbi Yehoshua não confia na mulher, mesmo que ela, temos uma suspeita que ela fez a relação com alguém proibido para ela. Então, essa breta fala, ela entrou num lugar escondido, ou ela entrou numa curva. Quando ela entra numa curva, num lugar abandonado, é como se tivesse testemunhas que ela fez a relação com esse homem. As pessoas que entram num lugar abandonado vão fazer a relação. Então, Leseter entrou no esconderijo, é, temos uma suspeita que fizeram a relação ou não, deve só falar que temos uma suspeita suficiente para proibir de se casar com o coelho. Ele era vassi de amar nivala. Porém, conforme era vassi que disse, Rabbi Yehoshua não ia proibir essa mulher de se casar com Cohen se só temos uma suspeita que ela fez a relação com alguém proibido. Por isso que a Mishnah fala medabet, ela conversou, se fica nivala, temos testemunhas que ela fez a relação. A Mishnah apelidou para falar uma linguagem mais limpa. Tarte la manita. Porque a Breta tem que falar seter e hurva. Fala dois, mesma coisa, uma redundância, seter, um lugar escondido, que temos certeza que ela fez a relação porque temos testemunhas, e hurvá, esse lugar abandonado, que temos certeza que ela fez a relação. Mahadaktane, que a Beta falou um caso só, é seter de hurvá. O que a Beta falou é um lugar escondido porque era um lugar abandonado. A Beta fala ou entrou num lugar escondido ou num lugar abandonado. Você não pode mudar a linguagem da Braita assim. Fala, Machada le curva de mata, Machada le curva de W. O que a Breta falou são dois tipos de lugares abandonados. Seter, lugar escondido, é um lugar abandonado dentro da cidade. Também é um lugar que as pessoas entram lá para fazer a relação. Porém, tem curva, um lugar abandonado no campo. Qual é a diferença dos dois? Betrich tem que falar os dois. De Ashmin no curva de mata, porque se a Breta só falasse lugar abandonado da cidade, Beakamak se da Bangamlier. Poderia falar que só nesse caso a Bangamé confiaria nessa mulher e permitiria ela de casar com o coelho. Porque se não é uma cidade de judeus, a maioria dos judeus pode casar com essa mulher. Então, nós temos uma maioria que nos indica que ela está continua permitida de casar com o coelho, que ela não fez a relação com um goi, nem um mamzer. Então, por isso a Bangamé permitiria a Lechurbade da Abra. Porém, num caso, poderia pensar num caso de um lugar abandonado no campo, que nem se dentro de uma cidade de Yehudi, qualquer pessoa poderia entrar com ela nesse lugar abandonado. Então, a maioria dos suspeitos não pode casar com ela, porque a maioria do mundo são goi. Então, em uma modelo, Rabbi Yehoshua poderia pensar que a Bangana concordaria com Rabbi Yehoshua e não confiaria na mulher. E só a Breta que sim confia. Vamos ver na frente porque, mesmo na situação que tem maioria proibida de se casar com essa mulher, a Mangamel confia na mulher que ela fez a relação com que seria permitido de casar com ela. Veiashmoinabeai. E se a Breta só mencionasse o caso de um lugar abandonado no campo, daí que amar a Biushua. Poderia pensar que só nesse caso foi a Biushua que não vamos confiar na mulher porque tem maioria proibida para ela. Maioria do mundo são goim, avalabeha, imamodele la Bangamel. Porém, eu poderia pensar que em um lugar abandonado na cidade, Rabbi Yehoshua concordaria com Rabban Gamliel. Uma vez que a maioria das pessoas da cidade dos Yehudim pode se casar com essa mulher, eu poderia pensar que Rabbi Yehoshua concordaria com Rabban Gamliel, que confiaria nessa mulher, que ela fez a relação com o que permitido para ela. Srika, fala para ele que nos dois casos existe a Mahlok de Rabban Gamliel e Rabbi Yehoshua. E a beleza vai com Rabban Gamliel. Mas, mate, perguntamos outra pergunta. Zu educe e shakshirala. Fala, bangamera, beleza? Esse testemunho que a mulher fala, que ela fez a relação longa e permitida para ela, é um testemunho que a mulher é confiada. Acreditamos nela. Vera Yoshua, Omer, fala, Yoshua, enana, emen. Fala, Yoshua, como já vimos, ela não é acreditada. Amar lembra a Biushua. Fala a Biushua para Rabban Gamliel ben Eliezer. E até Modim, Beshviash, Enishbit. Vocês não concordam comigo? Se uma judia é raptada pelos Goim, ela não pode mais casar com Cohen? Beshleidim, Enishbit. Tem testemunhos que dizem que testemunha que ela foi raptada pelos Goim. Veio Mere Teorane. Porém, ela diz que ela não fez a relação com os Goim. Sheinane Mere. Vocês não concordam comigo que ela não é confiada? Qual é a diferença entre esse caso? Que não temos certeza que ela fez a relação com os Goim e ela não pode casar com o Cohen. E o caso que ela vem grávida, por exemplo, e ela diz que ela fez a relação com alguém permitido para ela, fala, meu Shua, deve ser a mesma coisa do que a mulher que foi raptada e não pode casar com o Cohen. Amrulo fala, os sábios para meu Shua, Avá, é verdade, no caso da mulher raptada, essa é a Alaha. O Maio Freixo, ex-Benzulezu, fala, meu Shua, qual a diferença do caso da mulher raptada e a mulher que apareceu grávida? Lezu Yeshedim, Lezu Enedim. A mulher que foi raptada, tem testemunhos que ela fez a relação. Nós temos testemunhos que ela fez a relação, porque normalmente os goim se aproveitam das judias e se raptam, infelizmente, lá além. É como se tem testemunhos que ela fez a relação com esses goim. A mulher que aparece grávida, não tem testemunhos que ela fez a relação com alguém proibido para ela. Então vamos acreditar nela, que ela fez a relação com alguém permitido para ela. A Malém falou, a Yoshua, Afrezu, Yeshedim, Xerikresá, Benxenea. Agora a Breda fala um trecho que tem que ser explicado na frente. Fala, Yoshua, também tem testemunhos que essa mulher fez a relação porque ela apareceu grávida? Mesma coisa do que a mulher que foi raptada? Brulo falou, Rabelezer e Rabban Gamliel, Robov de Kochavim Protsim Barayot. A mulher dos Goim se aproveita das judias, faz relações proibidas. Então por isso a mulher raptada não pode casar com o coelho. Malém falou, Rabbi Yoshua, enapotropos de Arayot. Fala, Rabbi Yoshua, ninguém está salvo do Yetzer, da inclinação negativa de relações proibidas. A mulher aparece grávida, temos a suspeita que ela fez a relação proibida com alguém proibido para ela. Isso, se explicar esse trecho, não está claro, mas explicar na Gemara na frente. Fala, Gemara, então, Bamed Varyomri, continua a Braita, quando isso se aplica, essa machloka de Rabbi Yoshua, Bedut Isha Begufa. É o testemunho que a mulher testemunha sobre si própria. Rabban Gamliel confia na mulher para falar que ela própria pode casar com o coelho. A valedut e shabebitá deverá colavlat tuk. Porém, com relação ao testemunho que a mulher testemunha sobre a filha dela, ou o filho dela, o filho é um shtuk. Não vamos acreditar que essa mulher fala que ela fez a relação com esse coelho. Como se agora sabemos que o pai dessa criança é esse coelho. O filho é um shtuk. O shtuk é uma criança que não sabe quem é o pai dela. Também isso vai ser explicado na frente. O que significa isso? A mãe que amar leu, o mãe que amarrar leu. O que Rabbi Yoshua falou para Rabbezer e Rabban Gamliel, no final da Braita, que não estava claro, e o que Rabban Gamliel respondeu? A rei que amar leu. Isso que os sábios falaram para Rabbi Yoshua. E shaftanu ala meu beret. Dá para entender o seu raciocínio, no caso dela que aparece grávida. Assim como ela que foi raptada, não temos certeza que ela fez a relação com o goiano, ela não pode casar com o coelho. A mulher que aparece grávida é a mesma coisa. Mata Shivena Lamedaberet. Porém, o que você vai responder no caso que a mulher ela conversou com alguém sozinha, temos uma suspeita que ela fez a relação, e você, Rabbi Yoshua, já diz que ela não pode mais casar com o por quê? Amarla é, falou Rabbi Yoshua Medaberet, Hainu Shvuya. A mulher que fica sozinha com um homem no esconderijo é como a mulher que foi raptada pelos Goim. Temos certeza que ela fez a relação. Não é possível, a mulher vai se esconder com um homem no esconderijo. Temos certeza que ela fez a relação. Amrulo, falaram para Rabbi Yoshua, Shale Shvuya de novo de Kochavim Protsim Barayote. Você quer comparar um judeu com um goi? Um goi, ele se aproveita dessa judia que eles raptaram. E como você já fez a relação com ela? Por isso você não pode casar com um goi. Um judeu que ficou sozinho com uma judia, não é certeza que fizeram a relação. Amarem falou a Yoshua, Hanami, queima de estátar, ele apotropos de Arayot. Fala a Yoshua, que avaliamos que eles fizeram a relação. Não é 100% certeza, é verdade. Porém, ele apotropos de Arayot. Ninguém está salvo do Yetzerá de área de relação proibida. Então a mulher ficou sozinha com esse homem, não sabemos quem é. É como se as testemunhas fizeram a relação. fala Rabi Yeshua. Vamos ver na frente mais sobre isso. Não está claro ainda que Rabi Yeshua diz. Ktanemiat Tarte. Porém, agora volta a relacionar essa braita com o opinião de Zeire e Ravaz. A braita falou dois casos. Medaberet, o meu beret. A braita fala no caso que Rabi Yeshua sustenta que a mulher não pode casar com o Kohen, mesmo que não vimos que ela fez a relação. Não tem testemunho sobre isso. Ela me deu a beira, ela conversou com esse homem sozinha num esconderijo. E meu Shua já proibiria ela de casar com o Kohen. Tilfta de Ravassi Tilfta. Isso vai contra o que Ravassi disse, que me deu a beira da nossa Mishnah é que temos testemunhos que ela fez a relação. Que se me dá a beira, que não é verdade. Me deu a beira, se diga me deu a beira. Ela conversou, escondida, e meu Shua já proíbe ela de se casar com o Kohen. Continuando, a Betei Puklei de Atam Rov Psulimetzla, Veacha Rov Tcherimetzla. Pergunta mais sobre Rabi Yeshua. Por que Rabi Yeshua associou o caso da mulher que foi raptada pelos Goim e a mulher que ficou sozinha com um homem, ou a mulher que apareceu grávida? No caso da mulher raptada pelos Goim, a maioria dos suspeitos são Goim. No caso da mulher que ficou sozinha com um homem numa cidade de Yehudim, ou a mulher que aparece grávida numa cidade de Yehudim, a maioria dos suspeitos são Yehudim, permitidos para ela. Então, por que associar os dois casos? Por que proibir os dois casos de César com Coen? Falando de Sayel e Rabi Yeshua ben Levi, isso é apelo que Rabi Yeshua ben Levi disse. Tem mais Rabi Yeshua ben Levi, falou Rabi Yeshua ben Levi, de Devrea Machshir, Machshir afilo melhor psulim, conforme a Bagabé da Beleza que confia na mulher, permite ela de César com Coen, é mesmo uma cidade que a maioria das pessoas lá são Goim, ou pessoas que não podem casar com ela. De Devrea Posse, conforme a Rabi Yeshua que proíbe, você é filho do Xerim, não acredita nessa mulher, proíbe ela para o coelho, mesmo que a maioria das cidades são pessoas permitidas de se casar com ela. Conforme a Bangamira Beliezer, acreditamos nela por causa da Rescat Kashrut. O status original dela, ela não perdeu o status original de permitida para o coelho. Como ela nasceu, ela continua, até que se prova o contrário. Rabi Yeshua sustenta que ela perdeu a Rescat Kashrut, esse status original já foi perdido, porque ela entrou numa situação suspeita. Sendo assim, ela não pode casar com o coelho até que ela prove o contrário. Independente da maioria das pessoas da cidade, não faz diferença. Conjuga Amara Biohanan, disse Rabi Yohanan, Devrea Machshir Ba Machshir Bebita. Conforme a Bangamela e a Bileza, que confia na mulher, confia na mulher também com relação à filha dela, também a filha dela pode casar com o coelho. Devrea Poseba, conforme a Bishua, que proíbe a mãe de se casar com o coelho, você bebita proíbe também a filha. Isso falou Rabi Yohanan. Rabi Elazar Omer, disse Rabi Elazar, Devrea Machshirba, você bebita. Fala Rabi Elazar uma novidade. Foi Rabi Gabriel que confia na mulher para que ela se case com o coelho, mas a filha não pode casar com o coelho. A Maraba disse a Maitama de Rabi Elazar. Qual o motivo da opinião de Rabi Elazar? Por que diferença entre a filha e a mãe? Bishlama e Itla Hazaká de Kashrut. Bita Leitla Hazaká de Kashrut. O motivo é o seguinte, porque a mulher, a mãe, suspeita, ela nasceu permitida de se casar com Cohen, ela continua permitida até que se prove o contrário. Isso fala da mulher. Porém, a filha, nasceu numa situação duvidosa, talvez ela é filha de um mamzer, ou de um goi, não pode casar com Cohen. Então, esse argumento da mãe só vale para ela, porque ela tem a razaká. A filha não tem a razaká e ela não pode casar com Cohen. Foi a mulher, ela sim pode. Fala Gumará então, continuando. Eitvi Rabi Elazar, Rabi Yohanan. Rabi Elazar perguntou para Rabi Yohanan. A breta que acabamos de ver. Bamed Varim Amrim, quando isso se aplica? Que a Bagan confia nessa mulher. Bedut Isha Begufa, é o testemunho dela sobre ela própria. A Valedut Isha Bebita, porém com relação à filha dela, deveria a Kol Lavlat Shtuk. Todos concordam que o filho ou a filha são Shtuk. Shtuk é uma pessoa que não sabe quem é o pai, portanto ele tem limitações na Alaha. Mas lá, o que significa que ele é estuque? Estuque é o passul, deve ser que ele é estuque. E a filha não pode casar com o coelho. Talvez o pai é mamzer, talvez o pai é goi. Isso vai contra o que Rabi Yohanan disse. Rabi Yohanan disse que o testemunho da mãe é válido para a filha também. Malô, não é isso que a Breda falou. Estuque de cachê. Ele é estuque, ou a minha filha é estuque, mas a filha pode casar com o coelho. Pergunta mais, o mi e castuque e cachê. Onde se viu um estuque que pode casar com o coelho? Talvez o pai é uma pessoa proibida. E se vê sim, que é de Shmuel. Damas Shmuel fala Shmuel. Asara Kuanim Umdim, o Piresh Echad Memu Baal. Tinha 10 Kuanim numa casa. Um deles saiu, fez a relação com a mulher que estava fora. Uma mulher solteira. Ninguém sabe quem foi. Nasce uma criança, a avó Stuque, o filho é Stuque, não sabe quem é o pai. Mas Stuque, o que é um Stuque? O que é com relação a qual é Stuque? E lembra se mais de que notou minerse a avó? Será que ele é Stuque porque ele não recebe a herança do pai dele? Pshit, isso é óbvio, o miadina na avó amar, não sabe quem é o pai? Então como é que ele vai receber a herança de alguém que nem sabe quem é? Eu acho mais de que notou midin que um na. O que se fala que ele é Stuque é com relação à lei de um coelho. O pai dele é Coen, certeza. Porém, o filho não pode trabalhar no Betamigdash. Com relação a isso, ele é Stuque. O filho não pode comer Trumá também. De repente, como falou o Passu, vai estar lá, usarou a Harav Brit que o Natulá. Falou o Passu, vai ser para ele e para os filhos dele depois dele. Brit que o Natulá, o pacto da sacerdócio eterno. Se for com relação a Pinchas. Então, fala o Passu. Usarou a Haraf para ele e para os filhos dele depois dele. Quer dizer, os filhos dele depois dele. Por que falar isso? Então fala a Braita, fala agora aqui, Mishe Zerom Yuhas Haraf. Quem é o Kohen que pode trabalhar no Beit HaMikdash? É o Kohen que tem uma linhagem familiar. Você sabe quem é o pai dele. Porém, um Kohen, que certeza é Kohen, mas não sabe quem é o pai dele, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, ele não pode comer Truma. Yatzazer Shen Zerom Yuhas Haraf. Porém, a filha pode casar com um Kohen. O pai dela é Kohen, permitindo de se casar com essa mãe, a filha pode casar com um Kohen. Então, isso que falou a Breta anteriormente. A mulher disse, ela fez a relação com alguém permitido para ela. A Breta disse, vamos acreditar nela com relação a ela, mas não com relação à filha, ou seja, ou filho. Ou seja, não vamos acreditar nela que realmente foi fulano Kohen que fez a relação com ela. Ao ponto de falar que o filho, ele tem uma linhagem familiar com esse coelho. Vamos acreditar que o pai é coelho. Porém, vamos acreditar qual coelho é. Então, o filho não tem linhagem, então ele é Stuque. Ele não pode trabalhar no Betamidas. Porém, a filha pode casar com o coelho. Posso não falar nada com relação a isso. Então, fala Rabi Yohanan, a filha é válida. Conforme Rabi Elazar, a filha não é válida. Porque ela não tem rescate kashrut, ela não nasceu no status permitido. Então, a situação dela é mais delicada, talvez temos uma suspeita, talvez o pai dela é proibido de fazer a relação com a mãe, a filha não pode casar com o coelho. Aparentemente ela cai como Rabi Yohanan, que a filha sim pode casar com o coelho. Eles falam que agora vai deixar amanhã um novo DAF, pela atenção. Não percam o próximo DAF, vou tentar explicar melhor ainda a machloket da Bagama e da Yoshua, uma machloket profunda. Não percam, obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.